Norte-americanos vão às urnas nesta terça-feira para escolher o novo presidente da República e também governadores e membros da Câmara e do Senado. De acordo com especialistas, essa será uma disputa apertada pela presidência entre a vice-presidente democrata Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump, do Partido Republicano. Para falar sobre a expectativa dessas eleições, a gente conversa agora com o comentarista internacional da Rádio Senado, Ivan Godoy. Godoy, bom dia.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes.
Ivan Godoy, é uma disputa acirrada, as pesquisas não cravam nenhum nem outro candidato, algumas pesquisas dão uma leve vantagem para Kamala Harris, outros consolidam uma vantagem, mas também muito pequena para Donald Trump, e acredito que uma das eleições mais polarizadas dos últimos tempos para escolher aí o 47º presidente americano. O que é que se reflete essa polarização aí na decisão do colégio eleitoral, meu caro Ivan?
Bom, a grande questão que é preciso destacar que, na verdade, nesse momento, as eleições estão sendo decididas em 7 estados americanos, os chamados estados pêndulo, né? A polarização, como você diz, é muito grande e se reflete, né, inclusive numa possível negativa do candidato Donald Trump a aceitar o resultado eleitoral caso venha a perder, né? Espera-se novamente uma batalha judicial caso Trump venha a perder. No caso da Kamala Harris perder, é mais fácil, digamos, que ela aceite o resultado, né? A questão toda é o seguinte, repito, a eleição, na prática, está se dando em 7 estados, porque nos demais estados considera-se que já está definido quem vai ganhar em cada estado. Por isso se diz que a Kamala Harris, ela já entrou nessa eleição, neste momento, com 226 delegados. E o Donald Trump tem 219 delegados. Então, o que está sendo disputado são 93 delegados de 7 estados, que são a Pensilvânia, Geórgia, Carolina do Norte, Michigan, Arizona, Wisconsin e Nevada. Esses estados decidirão a eleição. Tanto é que os dois candidatos não fazem campanha nos outros estados, eles só se dedicam a esses estados decisivos. São chamados estados pêndulo, são estados que oscilam. Em algumas eleições votam nos democratas e outras eleições votam nos republicanos. E por isso há o esforço dos candidatos. Vamos falar que, eu falei no número, né, de delegados que se considera garantidos, né? Repito, a Kamala Harris, 226 delegados já estariam garantidos, Donald Trump, 219 delegados. Agora, para ganhar a eleição, o candidato tem que ter pelo menos 270 delegados. E aí está a disputa.
Em linhas gerais, para o nosso ouvinte entender as diferenças entre os dois candidatos, quais são as propostas que os dois candidatos têm apresentado, Ivan?
Realmente tem bastante diferença. Tem diferenças bastante grandes, né? Qual é a questão? Um ponto que é básico nessa eleição é a imigração. É um ponto, inclusive, que o Donald Trump vem tocando muito nisso. A diferença aí é bastante grande, porque o Donald Trump, ele diz que vai fechar as fronteiras americanas, não vai entrar ninguém, e vai deportar em massa os imigrantes ilegais. Ele diz que vai expulsar milhões de imigrantes ilegais. Então é uma política bem dura, até porque ele culpa os imigrantes ilegais pelos problemas econômicos dos Estados Unidos. Eles dizem, por exemplo, que os imigrantes ilegais estão roubando empregos dos americanos. E como trabalham por salários mais baixos, pelo fato de serem ilegais, né, que isso faz com que também baixem os salários para os norte-americanos. Já a Kamala Harris que tinha uma posição bastante mais liberal quando estava agora, né, como vice do Biden, ela ainda está nessa posição, ela teve que endurecer um pouco a sua posição. Ela fala em proteger a fronteira, criar mais postos de fronteira, dar maiores condições para o controle da fronteira, mas ela é menos radical na questão da deportação em massa de imigrantes ilegais. Ela não fala nisso. Então, há uma diferença clara, ou seja, ela teria uma posição, digamos, mais condescendente com esses imigrantes. Já o Trump é linha dura completa. Isso é em imigração. Agora, economia. Economia é muito diferente também, a posição de ambos. O que propõe Donald Trump é reduzir os impostos. E ele diz que com isso ele vai incentivar as empresas, inclusive, a criarem mais empregos e aumentarem os salários. Ele também apregou aí uma linha dura com a China, fazendo uma série de taxações de impostos sobre os produtos chineses. Inclusive, ele fala de um imposto assim, geral de 60% sobre os produtos chineses. Outra coisa é também o incentivo à produção de petróleo, gás natural e carvão, né? Quanto à Kamala Harris, ela o que propõe? Ela propõe medidas para controlar o mercado, controlar os preços de um jeito ou de outro. Ela quer que os produtos e serviços tenham preços mais baixos. Aumentar os impostos para a classe média e aumentar os impostos para os ricos. Isso é uma diferença grande com Trump. E ela defende mais a economia limpa, a economia com energia limpa, com toda a energia eólica, energia solar. Uhum. Agora, ela reduziu um pouco as restrições à produção de petróleo, porque ela sentiu que isso estava afetando ela eleitoralmente. Mas continua sendo mais preocupada com a energia limpa e com o meio ambiente, né? Essa questão do meio ambiente é outro ponto, Gesiel, importante, de diferença. O Trump fala que não existe aquecimento global, que isso é uma mentira completa. E por isso não há nenhum problema em aumentar a exploração do petróleo, do gás natural e do carvão, né, que é considerado muito poluente. Já a Kamala Harris tem uma posição, como eu falei, bem mais de defesa do meio ambiente, principalmente nessa questão do aquecimento global, das mudanças climáticas. Inclusive, internacionalmente, isso deve ter muita repercussão.
Eu queria que você falasse um pouquinho também, Ivan, sobre como essa eleição impacta aqui no Brasil. É claro que os olhos de todo mundo estão voltados para hoje, a eleição americana, porque a eleição americana impacta mercados financeiros, geopolítica internacional, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre aqui no Brasil, como essa eleição impacta o nosso país.
Bom, há vários impactos políticos e inclusive econômicos. No aspecto político, evidentemente, uma vitória do Trump não seria bem recebida pelo governo do presidente Lula, porque o Trump, ele possivelmente teria uma posição de maior apoio à oposição no Brasil, à oposição aos setores de direita no Brasil. Por exemplo, uma coisa que preocupa o governo brasileiro é a questão do Elon Musk. O Elon Musk, ele, como você sabe, tem tido os embates, inclusive, uhum, com o ministro Alexandre de Moraes. Ele é crítico, ele considera que há uma restrição à liberdade de expressão no Brasil. E ele é um dos grandes apoiadores do Donald Trump. Então, se supõe que o Elon Musk, ele terá mais apoio no governo americano para as críticas que ele faz ao Supremo Tribunal Federal, etc. Nota-se que é até interessante que o presidente Lula, ele manifestou abertamente seu apoio à Kamala, né? Não quer dizer que esse apoio tenha influência lá nos Estados Unidos. A gente sabe que é uma eleição que o que vale é a opinião dos americanos. Nem sequer a opinião da Europa, a opinião da China tem grande repercussão na eleição americana. O que importa é o que pensam os americanos, né? Agora, a questão toda é que essa posição do Lula, por exemplo, já indica que pode provocar, digamos, uma má vontade maior do Trump em relação a ele. Mas, mesmo assim, há os interesses comuns entre ambos os países. Uhum. Agora, uma área que pode ser muito afetada, eu queria falar, a questão da economia. O Trump vai ter uma posição mais protecionista, ou seja, de taxar impostos às importações estrangeiras. Agora, o Brasil não vai ser tão afetado nisso. Pode ser afetado, mas não tanto. Quem vai ser afetado realmente, o país mais afetado, é a China. Outros países que vão ser afetados são os países da União Europeia, porque ele já anunciou que vai taxar, por exemplo, os automóveis europeus, porque a questão do Trump é recuperar a indústria americana, que muitas empresas americanas têm fábricas agora no exterior. Então, ele quer que essas fábricas voltem para os Estados Unidos. Uhum. Agora, há uma área, como eu disse, então o Brasil pode ser afetado por essa política mais protecionista economicamente. Agora, uma área que vai ser muito afetada é a área do meio ambiente, porque o próprio Joe Biden, o presidente que está saindo agora, ele prometeu dar grande ajuda, inclusive financeira, ao Brasil na questão do meio ambiente, no combate às mudanças climáticas. Tudo isso muda se o Trump ganhar, já que ele diz que não acredita nas mudanças climáticas. Então, nessa área do meio ambiente, vai haver um reflexo grande. Uhum. O Brasil vai ter menos apoio, inclusive quanto à COP, né? A COP que vai acontecer em Belém no ano que vem, espera-se aí, não se sabe qual vai ser a atitude dos Estados Unidos se ganhar o Trump. Possivelmente o apoio vai ser muito menor ao combate às mudanças climáticas, no mínimo, né, um apoio muito menor, uma participação menos importante na COP, né? Então o Brasil contava muito com um apoio do governo americano para o sucesso da COP. Isso aí, uma vitória do Trump pode provocar problemas. Se ganhar a Câmara, não, né? Porque a Câmara tem uma posição mais semelhante à do governo brasileiro, okay, na questão das mudanças climáticas.
E esse resultado lá não tem urna eletrônica, né, Ivan? Não vai ser um resultado que vai ser conhecido no final do dia. Isso deve levar alguns dias ainda até ter esse resultado.
Alguns dias, porque o sistema eleitoral muda em cada estado americano. Isso é um ponto importante, né? Tem lugares, por exemplo, já tem um estado que tem voto eletrônico. Outros estados têm voto eletrônico, mas com um voto impresso, uhum, que imprime um voto. Outros estados é só voto impresso, né? Então tudo é muito confuso, inclusive a forma de contabilizar votos é diferente, uhum, de contabilizar. E há outra questão também existe diferenças quanto à contestação dos resultados. Há estados nos Estados Unidos que prevêem que, se a diferença for muito pequena, automaticamente os votos serão recontados. Então você vê que tudo isso provoca problemas. Tem outra questão também. Vai haver, claro, uma certa tendência que se notará com a contagem dos votos já, né, colocados nas urnas. Agora, a questão é outra. É que tem os votos que vêm pelo correio.
Tem os votos do correio também.
Do correio. Alguns já estão sendo contados. Há estados que só contam a partir do fim da eleição, é que começam a contar os votos pelo correio. Então é o que você está dizendo. A gente pode notar certas tendências, mas a eleição, muitos dizem que só domingo, nesse fim de semana, é que vamos saber quem ganhou essa eleição. E okay, aí vem outra coisa, a batalha judicial, né? Porque dizem que cada candidato já tem centenas de delegados para contestar as eleições. Então, isso é uma novela que não vai se resolver agora nos primeiros capítulos,
okay, digamos. Uma eleição realmente muito complicada, difícil de entender. Com o Ivan Godoy fica mais fácil da gente entender aí a eleição americana. Ivan, muito obrigado. Amanhã a gente volta a se falar sobre o P20. Está vindo o P20 aí, o encontro dos presidentes dos parlamentos do G20. Um assunto que você nada de braçada, afinal de contas, você é homem do parlamento do mundo. Amanhã voltamos a conversar, Ivan. Bom dia.
Voltamos amanhã a falar desse tema tão importante. Bom dia.